Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar e parabenizar a nova senadora pela iniciativa dessa audiência pública tão importante. E nesse ponto, onde que a gente estuda essa questão dessa redução da população das abelhas, confesso que eu fiquei um pouco confuso com a situação que foi apresentada aqui. Porque quando a gente começou a trabalhar essa questão, a primeira bibliografia que eu procurei em relação a isso foi a publicação do IBAMA do ano passado, da pesquisadora da Bahia, chamada Maria Cecília. E ela começa a relatar o problema, que a gênese de todo esse problema iniciou, sim, no fim do outono, no fim de outubro de 2006, na região do leste, da costa leste dos Estados Unidos, onde que daquele momento começou a ter uma queda na população das abelhas. Fato esse que foi relatado também na Europa, porém em menor grau, e a própria pesquisadora na época, né, no ano, na própria publicação, colocou que esse fenômeno passou a ser conhecido como desordem e colapso das abelhas, o CCD, que foi apresentado pelo representante do IBAMA. E ainda de acordo com essa pesquisadora, ela colocou que isso não é uma novidade. Isso aí ocorreu desde 1869, mais 18 episódios de mortalidade das abelhas, e nos próprios Estados Unidos aconteceu em 1880, 1920 e 1960. Então, a gente está diante de um problema que praticamente toda a literatura que foi pesquisada chama de DCC ou CCD, conforme foi colocado. Então, a gente precisa trabalhar um pouco o que vem ocorrendo, que, pelo que eu pude perceber aqui agora, a gente nem sabe o que vem ocorrendo, qual que é o fato que tem causando a mortalidade das abelhas. O que vem ocorrendo isso? Será que é só os decotinoides? Será que é todo um processo? Ainda dentro dessa pesquisa, dessa publicação, a pesquisadora coloca que o DCC, o colapso das colônias, são diversos fatores. E ela apontou um fator bastante interessante de ondas eletromagnéticas de celulares. Aí eu pesquisei e encontrei uma publicação do Globo Rural, onde que um estudo de mais de 86 estudos apontava que a morte das abelhas poderia ser causada por telefones celulares também. Então, a gente percebe que existe muita dúvida em relação a esse processo. E a pesquisa, nesse caso, eu acho que vai ser fundamental. Eu acho que a conclusão do trabalho que a gente vem realizando na CNA é isso. E agora, com a apresentação que acompanhei aqui, eu tenho mais certeza dessa situação. Eu acho que a pesquisa nesse processo vai ser fundamental. Como foi apresentado, existem vários fatores que têm causado isso. E o que acarretou toda a ação do IBAMA foi um trabalho da Agência Europeia de Saúde e Segurança Alimentar, que apontou como três neonicotinoides o principal causador desse problema. Porém, a gente sabe que tanto esse trabalho europeu como esse trabalho do USDA, da Agência Americana de Agricultura, eles são trabalhos que não se tornaram conclusivos. Tanto que a Agência Ambiental Americana ela não tomou medidas restritivas em relação aos neonicotinoides. Muito pelo contrário, ultimamente, nesses últimos meses, ele registrou um neonicotinoide tido como neonicotinoide de quarta geração, que é um produto que existe uma eficiência maior do que esses que estão sendo trabalhados agora. A União Europeia ela buscou a proibição imediata dos três neonicotinoides que a pesquisa demonstrou, porém, tanto na União Europeia existe uma discussão que elas não a própria votação não conseguiu uma maioria absoluta. Ela conseguiu aprovar apenas uma restrição para 2 anos da utilização desse produto. E aí, estudando um pouco o que ocorreu na União Europeia, a gente observou que não foi um consenso absoluto. 15 países votaram a favor dessa restrição, 8 países votaram contra e tiveram 4 abstenções. E eu encontrei um relato do ministro do Meio Ambiente do Reino Unido, que ele mostrou que ele não é a favor, o Reino Unido votou contra a restrição dos neonicotinoides na Europa, e mostrou que não há evidências científicas que apoiam a medida. Então, a gente, mais uma vez, acredito que a pesquisa vai ser fundamental em todo esse processo. Falando um pouco da atividade apícola no país, a gente percebe que é uma atividade que vem crescendo. A região, como conversando com o pessoal da representante da atividade aqui no DF, de 2009 para 2010, houve um aumento de mais de 30% na produção de mel no país. Ele ocupa hoje a 11ª posição. Passou a ser o quinto maior exportador de mel do mundo. Então, é uma atividade que vem crescendo e se tornando referência no que se refere à produção de mel no país. E importante a gente colocar isso, vai ser colocado também, acredito, por outras entidades, existe uma diferença grande na produção de mel nos Estados Unidos e na Europa do que aqui no Brasil. Raças são diferentes, condições climáticas são diferentes. Aqui eu trouxe um exemplo do que é feito nos Estados Unidos, que é a criação em cima de rodas, caminhões que transportam essa produção de um lado para o outro, e a produção no Brasil, que ela é praticamente mais fixa. Então, todo esse processo trouxe que no ano passado, no mês 7 do ano passado, o IBAMA soltou um comunicado proibindo, em caráter cautelar, a aplicação de 3 neonicotinoides do fipronil. O que chamou atenção muito na época foi que uma proibição que antecedeu o resultado de reavaliação. Ou seja, sequer estudos foram feitos aqui no Brasil e ocorreu diretamente uma proibição que causou um impacto muito grande naquele momento. O IBAMA ele considerou o princípio da precaução, né, considerando os efeitos adversos das abelhas associados aos agrotóxicos, observando estudos científicos em diversas partes do mundo. E estudos científicos que caracterizaram o problema como o colapso das colmeias. Considerando a aplicação aérea no resíduo, e aí a gente chama atenção também. Por que não teve uma consideração agronômica do problema naquele momento? Qual foi a consideração econômica que aquela proibição poderia causar? Qual que é o impacto disso dentro de uma sociedade? Eu acho que esse é um processo que a gente tem que ser avaliado, tem que ser estudado, e os órgãos reguladores têm que buscar bastante atenção em relação a isso. Falando um pouco dos neonicotinoides, da importância que esses produtos têm na agricultura brasileira hoje, o Rangel colocou muito bem, são uma classe de inseticidas que tiveram origem na molécula da nicotina. Primeiro foi comercializado na Europa, em 1990, nos Estados Unidos, a partir de 92. Ele tem peculiaridades que traduzem a eficiência dele, peculiaridades químicas e biológicas, devido à questão de translocar dentro da planta, e a questão residual. Então, você tem um ganho, tanto de eficiência no combate ao inseto, como eficiência econômica também, de você evitar o maior número de aplicações. Até o momento, ele tinha sido provado inativo a vertebrados, uma vez que ele tinha um modo de ação totalmente diferente dos produtos que estavam no mercado naquele momento. E ele foi o principal substituto dos organos fosforados, que tinham sido colocados como os principais produtos no controle de insetos. E quando a gente observa a dosagem, a gente vê também o avanço que ele tem. Hoje, os organos fosforados, a dosagem média dos produtos é em torno de 1 litro por hectare. Na mistura de neonicotinoides e piretroides, que são as que são mais utilizadas, essa dosagem cai para 0,2. Então, além de você ter um efeito agronômico muito bom, você tem uma redução da dosagem interessante. Então, esse produto, a partir daí, ele é amplamente utilizado pela agricultura brasileira. É amplamente porque ele é eficiente para o algodão, no controle do bicudo, de lagartas, dos pulgões, percevejos da mosca branca, no caso da cana-de-açúcar na cigarrinha, no caso dos cítricos, no psilídeo, que é o principal vetor para a doença do pulgrini, que é uma doença que vem devastando os cítricos hoje, e no caso da soja, dos percevejos, né, o percevejo castanho, o barriga verde, o percevejo verde da soja. Então, ele se tornou um dos principais ingredientes ativos no controle dessas pragas. De acordo com a apresentação do pesquisador-chefe da Embrapa, numa última audiência pública que a gente teve sobre o assunto, o não controle do percevejo, no caso da soja, causa uma redução de 20% na produtividade. Isso trabalho científico, mas a gente sabe que no campo isso daí vai muito mais além do que 20%. Ainda segundo esse pesquisador-chefe, existe praticamente hoje, para o controle do percevejo, duas opções. Ou a mistura entre piretóide e neonicotinoides, ou acefato. Vou mostrar a tabelinha por que levou a essa situação. E, por fim, que 20% desse controle de percevejo na soja, que é feito no Brasil, é feito pela pulverização aérea, devido a questões operacionais, que é característica da agricultura brasileira. Então, a gente percebe que, no ano de 2000, a gente tinha várias opções para o controle do percevejo. A partir de reavaliações, a partir de retirada de produtos do mercado, a gente chegou a 2013 com praticamente quatro opções para o controle do percevejo na soja. Essa foi uma tabela também extraída do trabalho da Embrapa, e a gente observa que a mistura entre contém o neonicotinoide faz praticamente 50% das opções, né? E é a mais utilizada. Quando a gente fala um pouco do impacto daquela medida, né, que foi perguntado aqui mais cedo, com a exclusão dos neonicotinoides, de acordo com algum levantamento feito pelo pessoal da Embrapa, estima a perda de 5 bilhões de reais naquele ano, que poderia chegar até 2020, mais de 26 bilhões. Isso considerado só perda na questão da produção agrícola no grão. Quando a gente passa isso para a cadeia no total, essas perdas podem chegar a 52 bilhões até 2020. Ou seja, se a gente tem um valor bruto da produção divulgado nessa semana de 452 bilhões, então é um impacto considerável se essa medida tivesse sido levada à frente. E hoje, com a situação atual dessa proibição, fica proibida a aplicação desses produtos no período de florescimento dessas culturas, e permite a aplicação aérea e terrestre no restante dos períodos, se na aérea, se você não tiver alternativas no momento. Porém, a gente chama atenção para a soja, no caso de uma característica bem peculiar dela, onde que você tem, em determinados cultivares que têm um hábito de crescimento determinado, você tem flores e vagem no mesmo período. E a vagem é a principal fonte de atração e ataque do percevejo, que foi mostrado mais à frente. Então, você tem um problema na casa da soja. Agora, eu concordo muito com o Rangel, o caso mais preocupante é o algodão, e nessa tabela a gente vê por quê. Esse foi um trabalho do IAPAR, onde que ele pôs um estágio de desenvolvimento e as principais ocorrências de pragas e manejos na cultura do algodão. E a gente percebe que as principais pragas, lagarta da maçã, o bicudo, o percevejo, a casa esporótica e dos ácaros, ocorrem principalmente no período do florescimento. Então, como que ficará o controle dessas pragas se essa proibição de utilização desses produtos na época do florescimento for mantida? É um ponto que a gente tem preocupado, é um ponto que aqui a gente tem que falar. O Ministério tem trabalhado forte em relação a isso. E as conclusões que se chegam, né, apesar de ter um pouco de confusão, é que não há resultados conclusivos em ação dos neonicotinoides como agente causador do DCC. Apesar do representante do IBAMA falar que esse não é o problema, causando um pouco estranheza, não há resultados conclusivos em relação a isso. Os inseticidas que possuem na formulação do neonicotinoides são fundamentais e importantes para o agronegócio, como foi mostrado aqui. E devido à importância das abelhas e do uso desses produtos, o assunto deve ser amplamente pesquisado. Eu acho que a gente não vai alcançar nenhum resultado prático e eficiente se a gente não tiver pesquisa sobre esse assunto. Eu acho que esse daí que é o principal fato que a gente tem que ser levado dessa audiência pública. Obrigado.
Presidente,
uma palavra, senadora Ana Lélia.
Nós vamos ter uma conclusão bem para depois entrar no setor industrial. O objetivo, doutor Leonardo, exatamente de uma audiência pública é para isso. As suas dúvidas também são as nossas dúvidas, porque somos generalistas. O senhor é um técnico, então o senhor mais conhece o tema do que nós, que somos generalistas. Embora que tenham senadores que conheçam bem, aqui o senador Blair Maggi, na área do algodão, conhece bem. Na verdade, esse fenômeno foi o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente que designou esse DCC, ou o nome que se dê da desordem, do colapso das colmeias. Né? Aqui, pelo documento que a assessoria técnica do Senado Federal, que é muito competente, preparou para a audiência, informa que este fenômeno, segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, é responsável por cerca de 7% das perdas nos Estados Unidos e um percentual menor ainda na Europa, e que a morte das rainhas parece ser uma das causas mais comuns, chegando a 25% das perdas. Então, a morte da rainha é um fenômeno, talvez pode ser natural ou ambiental, dependendo da natureza. A Ásia e a Oceania possuem 6 milhões de colmeias e 200 mil apicultores. Na China, os apicultores têm se deparado com perdas de colmeias, muitas diagnosticadas por ataque dos ácaros, que o doutor Márcio mencionou aqui, e também outras viroses. Portanto, então, também nós temos as dúvidas a respeito dessas questões. Nos aspectos, o senhor falou aí do volume de produção que aumentou no Brasil de mel, da produção de mel. Portanto, o Brasil estaria a rigor, se houve um aumento, um pouco longe desse risco. Mas o risco existe. O risco existe. Então, só para... Como eu sou senadora do Rio Grande do Sul, quero cantar as vantagens do Estado, né? Que é os dois maiores produtores nacionais, estão em situações extremas. O maior produtor é o Rio Grande do Sul, produtor de mel, com 8 mil toneladas. É o Rio Grande do Sul que está lá, clima temperado, inverno rigoroso, esse ano foi um inverno muito ruim. E o segundo maior produtor está no outro extremo, no Piauí. Então, veja aí. Agora, o senhor falou de uma questão de clima, de tempo, de inverno. Qual foi a referência específica a respeito da questão da produção do mel em relação a isso? Ou como, o senhor estava apenas comparando com a questão do hemisfério norte, no caso, especificamente, Estados Unidos e União Europeia?
Só mostrando um pouco uma diferença da criação de abelhas, da produção de mel, que na região da Europa e dos Estados Unidos, onde você tem essa criação, o inverno é bastante rigoroso. Você tem a neve, você tem fatores que diferenciam da questão do manejo da produção lá como aqui. Eu não sou especialista nessa área de mel, mas eu sei que isso causa alguma interferência na produção.
Não, tá bom.
E talvez essa interferência possa também causar efeito nessa questão da mortalidade das abelhas, né? Algo que a gente não sabe e que a gente necessita de pesquisa.
E só para terminar, doutor Leonardo, como o senhor está representando os produtores, eu insisto na questão levantada pela doutora Ana Maria e o doutor Luiz Eduardo falou também, sobre a doutora Ana Maria falou sobre o alimento, e o Luiz Eduardo também abordou a questão do ponto de vista das providências que estão sendo feitas sobre a avaliação técnica dos equipamentos usados, sejam os costais, sejam os aplicadores, enfim. Como é que o senhor, que representa a entidade dos produtores rurais, avalia essa questão e o que a entidade, ela pode fazer para ajudar a disseminar, primeiro, não só pedir à indústria equipamentos mais seguros e mais rentáveis do ponto de vista do uso de aplicar um produto dessa natureza?
Com bastante preocupação, senador. Sobre essa questão, a visão que a gente tem é a mesma que vem sendo passada há vários anos. Quando se começou todo esse trabalho da agricultura no Cerrado, houve um pesquisador bastante importante que trouxe essa revolução verde para o campo. E ele falava uma coisa muito importante. O controle químico de fragas, ele tem que ser utilizado como um bisturi e não como uma enxada. O que é isso? Tem que ser feita com precisão. E existem tecnologias para isso hoje. A gente, nessas feiras agropecuárias e buscando referências em relação à pesquisa na pulverização, a gente observa que existe uma tecnologia tão apurada nisso. Hoje existe uma aplicação chamada aplicação eletrostática. Ela consegue aplicar pequenas cargas elétricas na cauda, fazendo com que a gota seja magnetizada indo direto ao alvo. Quer dizer, a deriva nesse modelo de aplicação é praticamente zero. São tecnologias que estão chegando ao campo. E isso precisa chegar ao nosso produtor. E isso só vai chegar ao produtor, concordo com o Rangel, com assistência técnica. Assistência técnica é fundamental, porque você tem um equipamento desse no campo já sendo utilizado para grandes produtores, porém você ainda existe pulverizadores que vazam, pulverizadores que não têm uma regulagem de bico adequada, nas várias regiões do país. Então a gente só vai conseguir alcançar esse objetivo de ter essa tecnologia de ponta no campo com assistência técnica. E falando um pouco da instituição, o Senar tem um curso específico para isso. A gente atua no Brasil na regulagem e na aplicação de defensivos agrícolas e esperamos para o próximo ano potencializar cada vez mais, porque a gente está percebendo que existe hoje uma praga que, apesar de não ser foco aqui, que é a Helicoverpa, que está se preocupado muito o setor. Helicoverpa armígera, que é uma lagarta que iniciou-se na Bahia, mas a gente sabe que na próxima safra ela vai ser um problema sério. Ela tem um hábito alimentar bastante vasto. Ela causou problema no algodão, mas a gente já sabe que ela está no milho, na soja, no tomate e deve se expandir para várias outras culturas. É uma praga quarentenária que foi observada no Brasil esse ano e ela vai obrigar os produtores a ter um controle bastante eficiente. E, diante disso, precavendo isso, o Senar deve aumentar os seus custos nessa questão do controle químico. Então, o recado que a gente deixa é isso. Assistência técnica é fundamental para um controle eficiente de pragas.
Muito obrigado, doutor Leonardo.